Boa noite, Assunção.
Boa noite.
Você aprendeu Deus na infância, nasceu em Luanda, depois veio para Portugal, mas nesses tempos de meninice, infância, aprendeu Deus? Foi aí que aprendeu Deus?
Foi aí que eu comecei a ter uma relação com Deus, muito pequenina. Acho que já disse uma vez aqui na Capela do Rato, que foi pela mão dos meus pais, da minha mãe em particular, e lembro muito da minha avó, que era Maria da Assunção, aliás eu herdei o nome dela, e eu era a terceira, na altura, nessa fase, quando viemos de Angola, ainda só éramos três, depois nasceram mais dois cá, portanto eu sou a do meio de cinco, e nessa altura estava muito com a minha avó, e a minha mãe trabalhava, o meu pai trabalhava também, a minha avó é que estava em casa connosco, e eu lembro muitas vezes de dormir a sesta com ela, e ela rezava, e à noite rezava também, portanto, nessa fase muito, muito pequenina, foi, que eu acho como na vida de muitos de nós, católicos de famílias católicas, que foi uma fé transmitida na ternura dos afetos familiares.
Mas nessa altura, o que era exatamente Deus para si? Era uma espécie de Pai Natal todo o ano? Era um mestre severo ou um bocadinho atemorizante ou castigador? Era um avô generoso? Cada um tem o seu Deus. Inventa ou percepciona ou capta um Deus? Qual era o seu, nessa altura?
Nessa altura, das minhas memórias mais antigas, Maria João falou no Pai Natal, não havia Pai Natal lá em casa. Lá em casa era o Menino Jesus.
E o presépio.
E depois, quando se falava muito de Pai Natal, então a minha mãe arranjou a fórmula do Pai Natal, era um bocadinho o ajudante do Menino Jesus para fazer chegar alguma coisa às crianças, de maneira a não nos excluir completamente da outra dinâmica mais generalizada. Mas era o Menino Jesus. Tanto que não se escreviam cartas ao Pai Natal lá em casa, não havia sequer esse hábito, de vez em quando escrevia-se ao Menino Jesus. E, portanto, era muito a ideia do Menino Jesus e da ideia da Sagrada Família, e também de um menino como nós, e, portanto, alguma proximidade. Depois, no colégio, e eu andei num colégio de irmãs irlandesas, no Bom Sucesso, foi sempre transmitida uma ideia, e essa vivência começou a aparecer, tanto desde pequenina, eu fui com 5 anos para a escola, hoje vai-se mais cedo, na altura não era hábito ir tão cedo, e nessa altura era muito um Deus amigo, de amor, acolhedor, de misericórdia, que perdoa todos os nossos pecados, que gosta de nós como nós somos, e foi um bocadinho nessa imagem, na altura que o padre que assistia lá no colégio, era o padre Terence, irlandês, era amoroso e transmitia também esse Deus amoroso para todas as crianças.
Foi, depreendo por aquilo que você me tem estado a dizer, foi mais que importante, com certeza, o ambiente familiar que a formatou, que a formou, de onde você vem e que depois foi esculpindo a pessoa que você veio a ser.
Muito. Os meus pais são os dois bastante, bastante religiosos, são os dois de muita fé. A minha mãe eu acho de forma muito particular. E lá em casa vivia-se e falava-se, eu recordo-me quando nós miúdas, nós somos 4 raparigas e um rapaz, miúdas na adolescência e jovens, comentávamos e criticávamos e brincávamos e gozávamos um bocadinho com as coisas, com as situações, com as pessoas, a minha mãe sistematicamente nos dizia, meninas, onde está a caridade? E isto era uma frase que era dita imensas vezes, recorrentemente, a propósito de tudo, ou porque dizíamos mal deste ou daquele, ou desta situação ou daquela, sempre, 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 onde está a caridade. Não quer dizer que ela própria, às vezes também não criticasse, mas tinha esta preocupação de nos chamar sempre a atenção sobre o acolhimento a todas as pessoas, independentemente do que essas pessoas eram e da sua diversidade.
E de onde é que vinham ou o que é que faziam. Ou são só, mas quando eu estava a falar da força que pode ter um ambiente familiar na maneira como crescemos, como começamos a olhar para o outro e para a vida, não era só do ponto de vista, se quiser, religioso, era uma forma de estar na vida. Isso, você colheu isso em casa?
Olha,
também.
A forma de estar em vida em casa dos meus pais, que eu acho que eu não sei se colhi, eu vou procurando colher essa forma de estar, mas eu acho que os meus pais são superlativos, é em ter uma casa sempre aberta a toda a gente. A nossa casa era grande e tinha sempre um quarto de hóspedes, onde viveram por períodos longos muitas pessoas da família, até porque a minha mãe é médica, agora já velhinha reformada, mas durante toda a sua vida ativa, sendo uma filha mais nova de 5 também, acolheu os irmãos, acolheu os sobrinhos, acolheu muita gente lá em casa, mais ou menos próximos, mais de família ou mais amigos, mas muita gente passou por lá e eu acho que isso de facto é um exemplo de acolhimento e de abertura aos outros, extraordinário.
De uma espécie de grande porto de abrigo.
Certamente, certamente e seguramente. Aliás, vários familiares morreram em nossa casa, das avós, tios, alguns que saíram de lá para ir para o hospital, mas já em fase muito final, e isso também é uma coisa incomum hoje.
Não.
Também, exato, de alguma forma, porque a minha mãe era médica e, portanto, também conseguia dar uma maior proximidade no tratamento, mas é, de facto, um exemplo fantástico.
Portanto, houve uma diferença, você absorveu essa diferença e tenta pô-la a render.
Eu acho que é sobretudo um exemplo de abertura aos outros e de serviço aos outros.
E de acolhimento.
E de acolhimento, que obviamente que tem expressões diferentes, de acordo com aquilo que é a vida de cada um e de acordo com a vocação de cada um, mas nos meus pais era muito isto, e eu acho que é um exemplo que nos marca a todos nós. Depois a minha mãe tinha muito um hábito de nos chamar à responsabilidade na aplicação dos talentos. E dizia muitas vezes, um dia vai-vos ser perguntado o que é que vocês fizeram com as vossas capacidades, com as vossas inclinações,
aptidões.
Com as aptidões, com aquilo que Nosso Senhor vos deu e que vocês têm que pôr a render ao serviço dos outros. E essa mensagem, eu acho que essa eu acolhi bem.
E essa é forte.
É forte.
É forte. Assunção, uma coisa que dei comigo hoje a pensar esta tarde. Deus pode não ser todo tempo a mesma coisa para nós, porque há a idade, há as pessoas que conhecemos, há a descoberta da vida, há a profissão, há o casamento, há os filhos. Deus foi sendo sempre o mesmo para si ou não foi sendo o mesmo? Percebe o que é que eu digo?
Percebo. A propósito deste convite, e que eu devia ter começado por agradecer, com muito gosto que estou aqui, mas a propósito deste convite, eu dei a pensar o que é que era a minha relação com Deus. E descobri, acho que nunca tinha refletido assim, de uma forma mais analítica sobre isso, e descobri que, na verdade, ao longo do tempo e ao longo da vida, fui tendo uma relação diferente com as três pessoas da Santíssima Trindade.
Então,
e na verdade, pensando...
Vamos parar aqui.
Na verdade, pensando um bocadinho, eu hoje tenho uma relação diferente com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, e acho que tem a ver também com o meu percurso de vida e com as coisas que eu fui fazendo. Talvez o Espírito Santo tenha sido o que chegou mais tarde. Eu acho que Jesus é, sem dúvida, o da nossa infância, porque é o menino que cresce à medida que nós também vamos crescendo, é aquele que nos dá os exemplos mais palpáveis, e eu hoje olho para Jesus como um companheiro de vida, de um amigo com quem falo muitas vezes, e sobretudo que é para mim um filtro da ação, um exemplo e um filtro nas decisões, como é que Jesus faria, o que é que fez, e as histórias dos evangelhos e as parábolas, lembro-me recorrentemente para pensar no que é que faria Jesus nesta circunstância, e como as situações são parecidas ou são diferentes daquilo que são as histórias que nós conhecemos de Jesus. Depois, o Espírito Santo é mais recente, embora eu acho que começou mais ou menos na adolescência. Eu recordo-me de uma professora de Físico-Química que era muito devota do Espírito Santo e que nos transmitia um bocadinho isso, e talvez nessa altura, mas...
No colégio irlandês.
Sim, mas mais recentemente, o Espírito Santo, eu diria que é uma companhia mais íntima, está mais comigo, está sempre comigo. Eu nunca me sinto sozinha porque acho que estou sempre com o Espírito Santo.
Mas não apetece recorrer, e assim...
Eu recorro
com as
imenso ao Espírito Santo,
que tem,
imenso.
Recorrer, não direi permanentemente, mas quase, até se quiser, automaticamente recorrer
ao
Espírito Santo.
Rezo muitíssimo ao Espírito Santo. Peço muita sabedoria, peço muita iluminação, discernimento, peço imensas vezes... quase todas as vezes antes de falar em público, de fazer um discurso, uma apresentação, uma reunião mais difícil, peço ao Espírito Santo para me ajudar a escolher as palavras que sejam aquelas necessárias para chegar ao coração das pessoas com quem eu estou a falar.
Parece que ele tem acertado, não é verdade?
Isso peço muitas vezes. E, portanto, o Espírito Santo está muito comigo. E depois Deus. Deus é diferente, eu acho. Para mim
Deus é
o Deus.
Diferente. Por isso é que é interessante a gente falar de Deus.
Para mim o Deus é o Pai, é a figura do Pai. É aquele que eu desejo. Deus é aquele que eu desejo e continuarei a desejar e que um dia espero poder ver face a face. E, portanto, é o Deus misericordioso, o Deus do perdão, do filho pródigo e aquele que está à nossa espera e nós esperamos lá chegar. E é isso que eu sinto em relação a Deus, que um dia vou querer aninhar-me bem no colo dele.
E não é, de certa maneira, o mais indesligável de nós?
Eu não diria isso. Eu acho
para
que todos...
É,
para
é
mim
que...
não é. Para não. mim não é. O Deus alimenta-me num desejo insaciável de chegar a Ele. E nesse sentido, eu acho que é uma presença constante, por isso...
Nesse sentido é indesligável.
Mas os outros também são.
Não, pois.
E os outros também são. E se quiser, eu sinto Deus mais como alguém exterior por quem eu ainda espero e que eu desejo. E sinto mais proximidade, se quiser, em relação ao Espírito Santo, que acho que está sempre comigo. E eu nunca me sinto sozinha, porque acho que Ele está sempre comigo. E em relação a Jesus, que está sempre ao meu lado e que é o meu companheiro e o meu crivo para decidir e a inspiração no exemplo.
Oh, Assunção, se eu, você já deu um testemunho tão, tão rico e tão fecundo, mas se eu lhe perguntar, apesar de tudo, a sua... ligação a Deus, você falou da Santíssima Trindade e explicou muito bem Deus Pai e Espírito Santo.
Expliquei o que é a relação comigo, não se expliquei certamente
não,
bem.
Mas é a sua que a gente estamos aqui para ouvir e agradecer o seu testemunho. O que eu queria saber é se você, apesar de tudo, consegue definir de que é feita exatamente a sua relação com Deus, de uma necessidade, de uma naturalidade. Ela é natural como o ar que você respira, é uma urgência,
É natural, eu acho que é muito natural e isso tem a ver com esta herança de fé familiar e da educação e que depois passou a ser muito vivida e portanto para mim é natural e alimentada. Portanto, eu não me imagino sem fé. Não me imagino sem acreditar, não me imagino sem esta adesão, mas é feita essencialmente de desejo. Eu diria que se tivesse que qualificar é o desejo de conhecer mais, de estar melhor, de ser mais próximo, de fazer melhor. Vi uma coisa que quando eu era miúda, a minha mãe, eu tinha muito mau feitio, ainda tenho um bocadinho, acho que fui melhorando, mas a minha mãe dizia-me sempre que eu tinha o dever de me corrigir e que tinha a vida toda para o fazer. E eu levei isso a sério e vou continuando a levar a sério. Eu acho que esta procura de proximidade e de identificação com aquilo que é Deus e que é Jesus e que é o Espírito Santo é também uma forma de ir melhorando. Se me perguntar, mas nunca tem dúvidas ou hesitações ou o que seja, eu acho que certamente sim, porque toda a gente as tem. E às vezes também penso, mesmo estando a rezar, e se nada disto for verdade?
Claro.
Mas se nada disso for verdade, eu sou muito feliz assim e, portanto, claro, prefiro continuar a acreditar.
E fez
portanto,
um grande caminho por causa disso.
É, claro. É uma adesão voluntária também. Claro. É uma adesão voluntária, mas rezo a pedir fé e se me perguntar o que é que eu rezo mais para a minha família, o que é que eu peço mais para a minha família, é fé. Porque eu acho que tudo o resto vem depois disso. Tudo o resto vem depois disso e está a anos-luz. Do que é fé mesmo. As pessoas pensam saúde, todos nós queremos saúde, mas basta ver o que é a doença em quem tem fé e a doença em quem não tem para perceber que está a muito, uma grande, enorme distância,
anos-luz.
E por isso eu acho que a fé é mesmo aquilo que eu peço para os meus filhos.
Quando você olha para trás, para esses anos da infância, depois da adolescência, da entrada na vida adulta, vê uma paisagem, não pode deixar de dizer, pelo aquilo que nos tem vindo a referir, não pode deixar de ver uma paisagem feliz, harmoniosa, com os seus pais, com os seus irmãos, uma casa acolhedora, um porto de abrigo. Essa felicidade, de algum modo, transbordou para o resto daquilo que você é ou foi vindo a ser, transbordou, tingiu o seu caminho, foi uma semente?
Eu não sei, eu acho que isso saberão as pessoas que estão à minha volta. Para mim é bastante evidente, eu acho que sou uma pessoa feliz. Aliás, eu lembro-me de discutir ainda na adolescência, na faculdade, com amigos, o que é isto da felicidade, e a felicidade está sempre bem, e os momentos felizes, os momentos tristes, e para mim sempre foi visto com uma grande abrangência, e por isso eu sinto-me feliz e acho que sentir-me-ei feliz em muitas circunstâncias diferentes. E o que
mas
eu...
foi uma felicidade adquirida na infância, a sua.
Certamente.
Ancorada, se quiser, semeada e ficou lá.
Eu diria que sim, uma infância tranquila e segura e valorizando aquilo que eu acho que tem que ser valorizado e desvalorizando
o que é o essencial.
Que é o essencial e desvalorizando
claro.
O resto.
Exatamente.
Por isso, quando eu dizia que eu acho que a coisa mais importante é a fé, e que eu peço para a minha família, em primeiro lugar, é a fé antes de tudo, é o resto, é por isso, porque eu acho que a fé é, de facto, um caminho de felicidade e de alegria e que nós esperamos e que eu espero e desejo e tento que seja transbordante para os que estão à minha volta.
O que é que a encaminhou para o mundo das leis? Porque eu estive a ver, e é muito interessante porque você tocou todos os instrumentos, tirou o curso, o mestrado, o doutoramento, doutorou-se muito nova em Direito, tem obra publicada, ensina Direito, ou ensinou, exerceu advocacia. Quase parece uma vocação, ou foi no fundo porque havia alguém em Direito em casa que encaminhou, houve uma apetência especial para o mundo das leis, da justiça, como é que foi?
Eu acho que o direito foi um bocadinho uma casualidade de se falar em casa e toda a gente achar que eu era muito argumentativa e muito pespineta e que talvez pudesse ter jeito para aquilo, e eu a dada altura também achar que fazia sentido, nunca questionei muito outras alternativas, hoje penso que se calhar podia ter sido outra coisa qualquer, mas a verdade é que quando cheguei à Faculdade de Direito gostei imenso do curso e estudei imenso, como nunca tinha estudado, eu não era particularmente estudiosa, embora fosse boa aluna, mas na faculdade estudei muito e gostei muito, e tanto gostei que esse que quis continuar a estudar e quis fazer doutoramento
e
fazer
isto tudo. Fiz doutoramento com que idade?
Fiz doutoramento com 30. Me entreguei a tese, ainda tinha 29, pois...
Não deve ter sido fácil, com bebés, com...
Não foi fácil, mas também, mas foi um, essencialmente, eu acho que foi um processo enorme de autoconhecimento. Eu tive 2 anos e meio só a estudar para a tese com bolsa de estudos. E depois comecei a trabalhar, e demorei mais 2 anos a acabar a tese, precisamente porque comecei a trabalhar no Ministério da Justiça, primeiro no gabinete da ministra, Celeste Carona, depois na administração,
e
aí, aí já tinha nascido uma criança, depois nasceu outra, e depois fica grávida de outra.
Mas no Ministério, você trabalhou
no
gabinete da ministra Celeste Carona, eu sei, mas depois também dirigiu o gabinete político
do Ministério. Sim, tive 3 anos como diretora, equivalente a diretora-geral, e nessa altura estava a terminar a tese, foi a razão pela qual eu não terminei tão rápido, mas eu acho que terminei em tempo mais do que
normal.
Útil, mais do que útil e normal. E recordo-me que na altura o meu orientador de doutoramento disse: vá à vontade, porque já percebi que não vai deixar de acabar a tese, porque já estava muito, muito avançada. Mas na altura a ideia do doutoramento era, primeiro, porque eu gostei muito de direito e queria continuar a estudar, e depois porque achava que ia ser professora. E aí há alguma influência da minha mãe, que dizia sempre, vivia um bocadinho angustiada, porque sendo médica tinha bancos 24 horas todas as semanas, e nós éramos 5, e ela achava sempre que alguma coisa acontecia quando não estava, apesar de nunca acontecer nada e correr tudo muito bem, que o meu pai esteve sempre muito presente. E nessa altura dizia-nos: meninas, queiram ser professoras, porque têm muitas férias para poderem estar com os vossos filhos. Portanto, o que mais gostava era chegar às nossas longas férias grandes e ela não poder estar connosco. E talvez por isso, a minha irmã mais velha é professora de liceu, agora é diretora de um colégio, eu sou professora universitária, embora agora pouco praticante, há uns anos a esta parte. A minha irmã mais nova é psicóloga num colégio, depois há uma irmã que é arquiteta e o meu irmão é de marketing, aí já é um bocadinho diferente, mas a verdade é que marcou, eu acho que marcou muito isso. E a opção teve muito a ver com eu querer ter família, querer ter filhos, e achar que ser professora era uma boa profissão para compatibilizar com
isso,
esse projeto
mas
familiar.
Mas depois é muito interessante, eu lembro-me que uma vez a encontrei em Luanda, aqui, eu não sei, há 3, 4 ou 5 anos, que você estava com o escritório de advogados onde
Moraes
trabalhou,
Leitão.
Exatamente, Moraes Leitão Gavontelles, e lembro de pensar, é fantástico, ela está aqui, no fundo eu também estava, e também estive sempre a fazer jornalismo fora de casa, e pronto, é assim. Mas você ensinava, mas gostou muito de exercer a advocacia, gostava de ensinar, eu sei, mas também... Havia aí um grande gosto.
Sei, embora, na verdade, eu ainda não consegui exercer a advocacia a sério, porque quando eu fui para a Moraes Leitão como consultora, portanto, estava na faculdade de professora, eu neste momento sou professora associada, e, portanto, com responsabilidades, com um horário completo e com uma série de outras responsabilidades na faculdade, e fui para a Moraes Leitão porque foi um escritório que tinha, na altura, um projeto interessante de expandir para Angola e para outros países, e aceitavam-me com uma dedicação de tempo bastante pequena e bastante especial. E eu quis fazer essa experiência. E, na verdade, as coisas teriam corrido muito bem, diria eu, se no mesmo ano eu não tivesse sido desafiada para ir para o Parlamento. Então, eu continuei de alguma forma com a Moraes Leitão, mas não consegui efetivamente fazer o trabalho que eu achava que poderia fazer e que eu gostaria de fazer. Portanto, esse projeto de advocacia mais a sério, eu acho que ainda está à espera de se concretizar, mas eu fiz o estágio logo a seguir à faculdade. Portanto, pois isso já não sei. Logo a seguir, sim.
Mas, de qualquer maneira, uma pessoa, qualquer pessoa nesta sala, penso eu, pode dizer, olhando para o que tem sido a sua vida nos últimos anos, que houve aí, que pode até ter trocado, se quiser, o mundo das leis pela política. Eu gostava de lhe perguntar se você hoje está em condições de dizer se acha que foi um intervalo, ou um entre parênteses, que um dia se pode fechar, ou se, eu sinto-me imbecil a fazer esta pergunta, porque, não, eu vou-lhe explicar porquê, porque é tão óbvio que há aí uma vocação de serviço público através da política e um tal dom para a política que eu pareço-me a toda a perguntar se você, no fundo, não é advogada e não vai voltar para a advocacia. Mas, hoje, o que é que você pensa disso? Porque o mundo das leis também foi uma coisa importante.
Eu penso que nós trilhamos uns caminhos e a vida traz outros. E acho que faz parte de ser católica em ter abertura para poder acolher esses outros caminhos ou não, mas pelo menos ter a abertura de sentir que há coisas que vêm ter connosco, que há pessoas que vêm ter connosco, que há convites que vêm ter connosco e que, apesar de não estarem, porventura, nos nossos planos iniciais, merecem a nossa reflexão e, porventura, a nossa adesão. E, portanto, é isso que eu lhe posso dizer. Eu gosto de me ver como professora universitária, eventualmente como advogada. Acho sempre que um dia gostarei de chegar à catedrática e, para isso, tenho que estudar e tenho que publicar e tenho que voltar à minha vida académica. Se me pergunta se tenho saudades, eu costumo dizer que, apesar de gostar muito de dar aulas, tenho mais saudades do estudo e do recolhimento do que das aulas, porque a minha vida na política é muito feita de estar com gente, com pessoas e de falar, e portanto essa dimensão, não sendo de todo a mesma, mas existe. O que não existe é o tempo para o estudo, as horas de silêncio, a reflexão, a escrita. Isso é que não existe de todo, e dessa parte eu tenho saudades. Portanto, acho que um dia poderei voltar a essa parte. Mas a política, sinto-me muito feliz e eu gosto muito de política.
E quando
dizem que a política é isto ou aquilo, eu não vejo nada nessa parte.
Aquilo.
Nada.
Ah, eu vou parar imenso tempo no isto ou aquilo. Mas antes do isto ou aquilo, quando você agora estava a dizer, nós temos que saber estar atentos aos caminhos que vêm ter connosco, eu lembro-me, mas quero lhe perguntar se estou certo ou não. Que tudo isso pode, tudo isto que a gente vê agora, você no governo e agora vai continuar neste, pode ter começado na campanha contra o aborto em 1988, convidada não sei porquê, mas pronto, integrou um movimento dos mais do que uns que havia na altura.
2007. Participei também na anterior, 98. Escrevendo uma ou duas coisas,
exatamente.
Mas depois
sim,
mais não, ativamente sim. Em 2007, sim, portanto final de 2006
eu
e depois referendo em 2007.
Mas eu sei, mas o princípio foi o que depois se seguiu Começou a germinar em 98.
Talvez, mas por acaso não. Exatamente. Começou, a história de em 2006 é assim. Tenho um amigo meu, aliás, que eu conheci nas equipas de homens de Nossa Senhora e que agora pertencemos à mesma equipa de casais, que tinha uns amigos, todos juristas, todos da área do direito, advogados, eles que estavam à procura de gente para escrever num blog. E ele telefonou-me a dizer: precisamos de mulheres. E juristas, e tu és professor universitário, e portanto era ótimo, escreve lá umas coisas, e eu respondi-lhe, não sei, não tenho jeito nenhum para blogs, isso é ter que escrever assim umas coisas curtinhas e todos os dias, eu não tenho jeito para isso, mas enfim, se vocês precisam, ponham lá o meu nome, eu hei de escrever alguma coisa. E escrevi alguma coisa, escrevi uma ou duas coisas, não foram as tais coisas curtinhas, foram umas coisas maiores, e a propósito disso, convidaram para outras iniciativas, já do estilo sessões de esclarecimento, sim, coisas duríssimas, duríssimas, em que estavam uns de um lado e outros do outro, e as pessoas, e o caso pessoal, e o exemplo.
Combates, não acha que todos os combates são duros e solitários?
Solitários não acho, duros não eventualmente, solitários não acho. Não me sinto nada solitária, nem sozinha, felizmente. E então, a propósito disso, lá fui essas coisas todas, e depois chegou a necessidade de aparecer num programa de televisão, num Prós e Contras, e depois daí apareceu outra história que já é mais pública, que o Paulo Portas me viu e depois arranjou o meu contacto, e depois telefonou-me e depois da FIOM.
Mas agora tenho que parar aqui pelo seguinte: o Paulo Portas gostou muito da sua intervenção, pensou, eu gostava que a Assunção Cristas fizesse parte do CDS, e convidou-a. Mas o que é interessante nesta história, ele fez o que é normal, o que é interessante nesta história é que você lhe disse que sim. E o que é que foi, porque é que você lhe disse que sim? Como se tratava de alguma coisa que tinha a ver com Deus, com o dom da vida, com a gente acreditar que o aborto que é condenável, tem que chegar à conclusão que a sua ida para a política teve a ver, mais uma vez, com Deus.
Sim, mas não exatamente nesse sentido.
Tá bem.
Teve a ver com isto. Na altura, eu falei com imensa gente e aconselhei-me com muitas pessoas, amigos da faculdade, outros amigos, o Pato Lentino também, e perguntei-lhes o que é que achavam, e as opiniões eram muito diversificadas.
E contraditórias?
Algumas. Umas não, olha, minha mãe, por exemplo, dizia que para não meter nisso, que depois as crianças iam sofrer muito e que o melhor era não meter nessas confusões. Até pessoas diziam que sim.
O que é que ela dirá hoje?
Coitadinha, é quem mais ajuda, é quem mais ajuda. Outras pessoas discutiam o partido, diziam, então para ir para a política mais vale ir para um partido que faça a diferença, o CDS nunca poderás fazer nada de jeito no CDS. E, portanto, outros achavam isso. Outros achavam que melhor era estar na faculdade e não meterem confusões, que os partidos eram uma coisa horrível, cheia de gente pouco recomendável, e, portanto, melhor era não meter isso. Mas também houve muitos que disseram que sim, para ir e para estar.
E você, o que é que dizia a si própria?
E eu aí, lá está, inspirei-me em Jesus, que nunca teve receio ou medo de se misturar com gente pouco recomendável ou pouco frequentável, e achei que...
Grande resposta.
E achei que também era nós próprios, ou que tínhamos má impressão, que dizíamos mal, talvez valesse a pena entrarmos primeiro para ver como era e depois, se calhar, para ajudar a melhorar um bocadinho. E, portanto, foi... A ligação a Deus tem a ver com isso, tem a ver também com estar aberta a dizer sim aos novos desafios, às novas propostas, a pensar sobre elas de forma aberta, em vez de logo com o nosso preconceito a fechar portas. Foi mais por aí.
Então, e a política é o quê, finalmente? É a mais nobre forma, ou uma das mais nobres, de serviço público, por exemplo?
Eu acho que é uma forma muito nobre de serviço público. E eu explico isto de uma maneira que para mim faz sentido, que é, eu tenho de facto que estar muitas vezes fora de casa, sobretudo com dias muito diferentes, todos muito diferentes e horários muito irregulares. Não quer dizer que às vezes não possa estar a meio da tarde, quando muita gente é ir buscar as crianças, quando muita gente não pode, que tem um horário fixo e não pode de todo mudar a sua vida um bocadinho para a meio da tarde ir buscar as crianças, por exemplo, eu isso de facto de quando em vez posso fazer, mas depois há outras alturas em que não estou à noite ou dias que tenho que passar fora do país, etc. E, portanto, é muito diferente daquilo que às vezes são outras funções. Mas eu sinto que essas horas gastas, porque são gastas em prol de todos, têm mais justificação do que se eu estivesse simplesmente a trabalhar para a minha família e para, naturalmente, ter rendimento, que também é necessário para a família, mas certamente teria mais dificuldade em explicar-lhes porque é que estava tanto tempo fora. E eu explico mais facilmente aos meus filhos porque é que estou fora e o que é que estou a fazer e porque é que as coisas são importantes, porque não são só para mim, não são só para a minha família, não são só para nós, certamente nas outras profissões também não são só para nós. Mas eu acho que aqui a abrangência é maior. Permite-me explicar que estou a trabalhar potencialmente para todos e para muita gente, e isso, ponderando as coisas, explica porque é que há algumas ausências.
E faz, achando você que é uma forma nobre de serviço público, aflige-a ou perturba ou confunde-a uma coisa que se diz muito, às vezes levianamente, outras vezes infelizmente com mais razão, que é o cidadão está cada vez mais separado. E, sobretudo, acha cada vez menos que seja uma atividade, um exercício nobre. Não vê a política como uma coisa nobre.
Eu vejo a política como uma coisa
nobre.
O cidadão não vê.
Se não se perturba com o facto de saber, nós sabemos, pelas sondagens, pelas reações das pessoas na rua, os inquéritos da televisão, são todos uns malandros, que horror, não interessa, são todos iguais. Isto não é,
não é verdade. Não é verdade. Claro. Eu não me perturbo. Quando me dizem isso, eu explico que acho que as coisas não são todas iguais e que as pessoas se esforçam. Mas, felizmente, também há muita gente que reconhece. E, portanto, como eu vejo sempre valorizo sempre a parte boa em detrimento da parte má, valorizo sempre as pessoas que são muito simpáticas e que agradecem e que dão palavras de apreço. E também tenho consciência tranquila, portanto essa parte não me apoquenta.
Não
apoquenta. Afeta-me no sentido de achar que alguma coisa é preciso fazer para que as pessoas se envolvam e se aproximem. Mas a verdade é que as pessoas têm outros interesses e envolvem-se de outras maneiras.
Não acha, por exemplo, que o exemplo é um fator fortíssimo de aproximação? Por exemplo, as pessoas veem em si... Uma mãe de família que até teve um filho no exercício das funções, o mais pequenino, já você era ministra, que consegue com uma pelo menos aparente, e nós sabemos que é real, mas para quem não o conhece pode achar que é aparente, serenidade, afetuosidade, tudo isso, não acha que esse exemplo que você dá é um dos melhores contributos para sanar esse divórcio entre o cidadão e a política?
Olha, eu não sei se é e não o faço pelo exemplo, com toda a franqueza. Se for, fico satisfeita e fico feliz.
Importantíssima, não é?
É.
Não é uma vaidade.
Mas eu não gosto muito da ideia de ser exemplar ou de querer ser exemplar ou de querer dar o exemplo. Não, não gosto nada dessa ideia, porque acho que, sendo certo que nós vivemos de exemplos...
Mas explica-me porque é que não há...
Porque
acho que se confunda com vaidade.
Talvez porque acho que há tanta gente não conhecida que tem exemplos de vida tão extraordinários e certamente fantásticos que não acho que eu seja digna de dar mais exemplo do que outros. Dito isto, a verdade é que, por exemplo, lembro-me uma vez que estive, fui com a minha filha mais velha, aqui já no início do mandato, talvez, ao IKEA a comprar não sei o quê, e apareceu uma senhora que hesitou entre falar comigo ou não falar, uma rapariga que trabalhava lá, portanto arrumava as coisas nas prateleiras, e veio ter comigo e disse: ai, eu queria lhe dizer uma coisa, não me leva mal, mas queria lhe agradecer muito pelo exemplo que dá, ser mulher e poder ser ministra para nós é um exemplo extraordinário, e eu fico tão orgulhosa de ser mulher por sua causa. Eu fiquei comovida com isto. Fiquei verdadeiramente comovida, portanto, não procurando o exemplo, comovo-me quando percebo que as pessoas ficam felizes e de alguma forma se revêem e que ficam mais, eu diria, confirmadas também nas suas vidas por isso. Isso é bom.
Quando a Assunção disse que sim ao CDS, percebeu que era impossível, nunca iria fazer política partidária e política de tucur, desligada da dimensão transcendental, da dimensão... Percebeu isso? Sentiu isso?
Não refleti sobre isso.
Não.
Eu acho que quem tem fé não consegue desligar a sua fé de tudo
aquilo
que faz.
A fazer,
seja a dar aulas, ou seja na advocacia, ou seja na política. E, portanto, nesse sentido, não é diferente das outras coisas que
não,
eu fiz.
Mas é que eu vou-lhe perguntar então de outra maneira. Até que ponto é que a responsabilidade que temos por ter fé e a relação que temos com Deus deve ou não deve interferir numa decisão política ou partidária ou governamental, no seu caso?
Deve interferir na medida da nossa consciência, mas eu acho que essa medida da nossa consciência é aquilo que
está em tudo,
que acontece em tudo, e evidentemente aquilo que nós somos, os nossos valores, os nossos princípios, a forma como vemos o mundo, aquilo em que acreditamos, naturalmente influencia. Se me pergunta, influencia porque sou católica apostólica romana e há uma determinação da Igreja nesse sentido, eu diria que não. Se influencia porque as coisas formam a minha consciência e, nesse sentido, prepassarão para a nossa ação e é bom que prepassem, sim.
No fundo, queria perguntar, mas talvez seja a pergunta seja um bocado básica, que é, no fundo, queria saber se para si política e Deus são indesligáveis. É tão simples como isto? E provavelmente não terá resposta, porque você de alguma maneira já respondeu.
Eu acho que o que é indesligável é a nossa relação com Deus.
Deus, claro.
É a nossa fazer... relação com Deus, esteja onde se estiver.
E a fazer o que se fizer.
E eu acho que é isso que eu procuro, e é isso que eu desejo. Quando digo indesligável, ou quando utilizo a sua palavra,
sim,
quando rouba a sua palavra indesligável, é neste sentido que eu procuro e do que eu desejo. Se consigo fazer sempre, certamente que falharei inúmeras vezes, mas é um desejo.
Se fosse eletricista ou enfermeira,
seria o mesmo.
Exatamente,
seria o mesmo.
Na primavera de 2011, você integrou o governo da coligação com quatro pastas, em que duas ou três, talvez não fosse propriamente os setores e as facetas da vida comunitária que conhecesse, ou que... e tinha três filhos vindo a ter um quarto no exercício das funções. O que é que você disse a si própria perante um desafio desta natureza? Ou só você, pronto, não é vaidosa, gosta e gosta sinceramente de ser humilde, mas apesar de tudo,
é um feito,
uma pessoa que fica de repente, de um minuto para o outro, com quatro pastas, três filhos, um marido, uma casa, para pôr as coisas numa linguagem corrente, que é a linguagem da vida de todos nós.
Olha, essa história é assim, eu quando fui para o Parlamento, fui parar à Comissão de Orçamento e Finanças. E na altura lutei imenso para não ir para a Comissão de Orçamento e Finanças. E rebelei-me, falei com o Paulo Portas, e disse que não, porque eu não sei nada de Orçamento e Finanças, e a minha formação é Direito, e eu quero ir para uma coisa que eu saiba, e eu não vou acrescentar nada ao CDS no Orçamento e Finanças. Mas o CDS é um partido que tem um grupo parlamentar limitado. E quem tinha saído do Orçamento e Finanças era o Diogo Feito, indo para o Parlamento Europeu. Portanto, basicamente, não há grande hipótese de escolha, nós temos que estar onde é necessário. Onde é necessário. E onde era necessário nessa altura foi no Orçamento de Finanças. Eu fui para o Orçamento de Finanças e estudei imenso, para fazer perguntas de 3 minutos, estudei imensas horas, falei com imensa gente, tinha um horror a cometer erros técnicos, portanto, estando a falar de coisas que não, de facto não eram sequer linguagem que eu dominasse à partida. E, portanto, foram 2 anos intensíssimos. Foram os anos do PEC 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4, sim, os anos do resgate, os anos em que, de facto, a Comissão do Orçamento e Finanças teve um papel enorme. E, depois disso, eu aprendi que era capaz de aprender outras coisas. E aprendi que, de facto, apesar de ser doutorado em Direito Privado, numa coisa de Direito das Obrigações, sobre cessão de créditos, que era capaz de estudar questões de finanças públicas e questões de orçamento e de déficit de dívida e a ler os relatórios do Banco de Portugal e das instituições internacionais. E, portanto, quando o Paulo Portas me disse, Assunção, o desafio é este, eu sei que tu não sabes nada disto, agricultura, mar, ambiente e ordenamento de território, eu sei que tu não sabes nada disto, mas também não sabias nada de orçamento e finanças, e correu bem, e eu acho que vai correr bem, eu achei que aí já não tinha o direito de reclamar muito e, portanto, a questão era ou sim ou não, e no estado em que o país estava, longe de mim pensar em não ser parte de uma solução e estar a criar qualquer tipo de problema. E, portanto, aí confiei. E se ele acha que eu sou capaz, então vamos ver.
E rezou ao Divino Espírito Santo.
E rezai, claro.
E falou, quando o Paulo Portas a convidou, a primeira pessoa com quem falou foi o seu marido?
Foi a primeira e a única. Porque ele só me deu, deu-me 2 horas para decidir. E eu telefonei para o Tiago e disse, Tiago, é isto, o que é que tu achas? E o Tiago está aqui. E o Tiago disse, acho muito bem, não hesites. E eu telefonei-lhe de volta e disse-lhe assim, a minha resposta foi, a vantagem de não convidar estrelas é que elas respondem rapidamente. E, portanto, assim foi. E depois foi trabalhar.
E o que é que... e aos seus, apesar de tudo, os seus filhos... passaram, bem sei que o Parlamento também tem uma agenda por vezes complicada e que há sessões que se prolongam e que não há possibilidade de visitar a casa, etc. Mas não é comparável, pois não, a vida deputada com...
É muito diferente.
Com uma ministra responsável por 4 pastas...
É muito diferente, tem pontos bons e pontos maus. A vida no Parlamento é muito mais incerta. É muito incerta, depende de imensas variáveis. Nunca se sabe a que hora. Eu passei lá 2 anos e nunca consegui dizer a que horas é que acabava uma sessão. Quando achava que demorava imenso, aliás, o Tiago usava comigo, quando eu dizia, Tiago, hoje vou chegar muito tarde, chegava cedo. Quando dizia que hoje era rápido, chegava tarde. E, portanto, nunca consegui acertar naquelas coisas. Para os meus filhos,
eu acho... Foi mais complicada a mudança da mãe de deputada para ministra para o governo ou quando a mãe começou a fazer política?
Eu não sei dizer, porque na verdade as idades deles também foram mudando. Pois. Para ter uma ideia, quando eu entrei para o governo, a minha filha mais velha tinha 10 anos, agora tem 14. O segundo tinha 8, agora tem 12. O terceiro tinha 6, estava a acabar a pré-primária, não sabia ler nem escrever, e agora está no 5º ano, tem 10 anos. E agora a pequenina que, entretanto, nasceu. Portanto, as próprias percepções deles e as necessidades deles também foram mudando. Eu lembro que na altura eles ficaram muito felizes porque eu, quando estava no Parlamento e estava na faculdade, acontecia, por exemplo, ir dar aulas a Maputo ou ir dar aulas a Luanda e estar uma semana inteira fora de casa. E eles acharam ótimo só ter que ir a Bruxelas, claro. E era 2 dias, ou às vezes era ir num dia e vir no mesmo dia. Claro que depois apareceram também viagens um bocadinho mais prolongadas, mas eles numa primeira fase até acharam que tinham ficado a ganhar com isso. E também na própria, a própria agenda, tendo naturalmente muitas coisas que não se consegue dominar, mas há outras tantas que se consegue acertar. E eu não marco reuniões para o fim da tarde, tirando quando é estritamente necessário. No que depende de mim, controlo muito mais os horários do que controlava no Parlamento.
No Parlamento. Mas de qualquer maneira há o fator externo que é impossível não pesar, porque as mulheres têm que fazer uma mala mais complicada que a dos homens.
Ah, sou muito prática.
Têm que não, roupa, não sei o quê.
Olha, posso lhe dizer que nestes anos todos, e mesmo com viagens de 5 dias, que foi o máximo que eu fiz, sempre com bagagem de mão.
É bravo.
Muito, muito, muito prático.
Há de nos explicar essa receita. Como se fosse a receita de um bolo.
É só planear.
Mas de um bolo, acima de tomate, 250, meio quilo, etc. Como é que se explica, é engraçado, não sei se é genético, se é uma coisa que se trabalha, se é uma coisa que se educa, você não se altera, nunca se altera.
Ah, altero. Olha, na última entrevista, por exemplo, eu acho que foi um bocadinho assunção ligeiramente diferente daquela mais habitual e eu confesso que
eu não
adorei, as pessoas gostaram muito, mas eu não adorei, achei que não foi ali uma voz... mais habitual de que procura a serenidade e a concórdia e o apaziguamento. Foi um bocadinho mais bélica.
Sim, mas de vez em quando é preciso ser e às vezes há momentos que reclamam também que seja mais ou menos certas coisas. Quando você diz o apaziguamento e a serenidade, é uma coisa que você que nasceu consigo e você foi desenvolvendo ou foi uma coisa que teve que contrariar alguma coisa para trabalhar e moldar essa serenidade?
Ah, vou contrariando aquilo que eu dizia de que eu tinha mau feitio e tinha mau perder e não se podia jogar nada lá em casa porque nós jangávamos todas e eu era uma das piores. Tudo isso esses impulsos todos vai-se melhorando e mesmo assim, se calhar publicamente sou mais serena do que em casa nas irritações com as crianças, mas enfim.
Como é que fala de Deus aos seus filhos? Da mesma, vê-se,
com muita naturalidade.
Vê a sua mãe a falar de Deus a vocês? Há qualquer coisa, um ciclo que se repete?
Por exemplo, em casa dos meus pais, a coisa mais importante para fazer ao domingo era ir à missa, e a nossa casa também é ir à missa. E claro que às vezes a missa tem alguma possibilidade de mover-se, felizmente moramos em Lisboa e portanto há missas a todas as horas, e é possível ajustar com as outras 500 mil coisas que temos e que as crianças têm, mas isso é um aspecto central do domingo, por exemplo. E isso eu acho que passo como os meus pais passaram. Não passo indo à missa dos Jerónimos sempre à mesma,
sim,
e da mesma
não,
maneira,
claro, claro.
E direitinhos e sem nos mexermos. Isso não.
E
vamos procurando missas onde também as crianças se sintam bem e confortáveis, mas é um ponto relevante, é um exemplo.
Isso é um exemplo. Mas, por exemplo, vocês acontece-lhes de vez em quando, ou a propósito de um evangelho que depois transborda para a semana, ou a propósito de um acontecimento, ou a propósito de uma morte, ou de uma grande alegria, de relacionar isso com Deus de alguma maneira em família?
Acontece, sim. Sim, muitas vezes. E mesmo acontecimentos políticos. É muito habitual falar de Deus, e os nossos filhos também andam no colégio católico, aliás, no mesmo, e andam nos grupos de Schoenstatt, e portanto eles próprios já começam a ter uma vivência muito, muito deles, e a trazerem coisas dessa vivência, que é muito, também muito interessante.
E como é que lhes fala de política?
Com também muita naturalidade, valorizando, dando importância, e aí as opiniões deles são bastante diferentes. Há uns que acham que é muito importante e que a mãe faz muito bem, que tem que estar, e outros que acham que não, que só se massa e só gasta tempo, mas valorizando e procurando mostrar a consequência das coisas e porque é que é importante, explicando de uma maneira muito simples: política existirá sempre e terá sempre de ser feita, e o poder tem sempre de ser exercido.
Claro.
E não estão uns, estão outros. Não há nunca vazios em matéria de política, em matéria de poder.
Claro.
E, portanto, é dever também de quem acha que pode contribuir para a sociedade de
estar lá.
Porque não estando lá estão sempre outros. E é bom que estejam muitos refletindo aquilo que é a diversidade e a riqueza da nossa própria sociedade.
Você, se eu pudesse agora projetar a Assunção para daqui a 10 anos, é na política que eu a vejo?
Não sei, pode ver em tantos sítios, felizmente.
Gostava de um terceiro sítio que não fosse.
Gostava da advocacia
ou
a sério.
Leis,
gostava
ou...
da advocacia a sério, porque fiz o estágio logo a seguir ao curso, depois suspendi logo porque tinha o doutoramento, e depois foi o Ministério da Justiça, e depois foi estar na faculdade, e depois de repente foi, quando me ia aproximar, apareceu a política. E, na verdade, isso, por exemplo, se calhar nunca farei a sério, como tenho amigos que fazem, assim, em full-time.
Mas é engraçado.
Se calhar nunca farei.
Mas é engraçado porque você disse gostava de fazer a advocacia a sério. Portanto, eu, de repente, vi uma Assunção mais a ir pela advocacia e pelo direito, e podia-me ter dito, ou então, talvez não queira falar nisso, mas... Pode subir na carreira política, pode...
Posso subir na carreira política, posso acabar a carreira académica e...
Não, mas é que é interessante, porque não há nada que puxe mais para si. Por exemplo, pode vir a dirigir um partido ou a dirigir um país. Pronto, pode, já está aí, está nesse caminho. Mas também pode vir a fazer advocacia a sério. Há qualquer coisa... Estão aqui dois pratos da balança, a advocacia política... Algum pesa um bocadinho mais?
Eu diria que não pesa um bocadinho mais, porque eu gostei imenso de fazer tudo o que fiz até agora. E nesse sentido eu acho que consigo sentir-me realizada em vários domínios. Agora, gosto muito de política, gosto, e vejo-me a continuar na política. Mas a política também tem muitos momentos, e há momentos para se estar mais ativo no governo ou no parlamento, e há momentos para não se estar, e portanto, e não dependem de nós. Por isso é que eu acho que também vale a pena ter esta visão mais desprendida de estar quando é preciso e quando é necessário, certamente estar, mas não achar que a nossa vida se esgota aqui, porque não se esgota aqui, é bom que não se esgota aqui. Não quer dizer que não possa fazer política a vida toda, se calhar pode acontecer, mas acho que é sempre bom pensar que temos a liberdade de fazer outras coisas.
Sente-se uma privilegiada?
Sem dúvida. Porquê? Sinto porque a verdade é que com esta história feita de opções de base e de coisas que vieram ter comigo e que certamente mereceram a minha reflexão e a minha adesão, mas que foram casualidades, eu acho que fui fazendo sempre coisas muito, muito felizes e sobretudo no que é mais relevante para mim, que é a minha família, o meu marido, os meus filhos, sou muito feliz.
Se eu tivesse que dizer uma palavra, mas você é que me vai dizer se eu estou certa ou não, para definir, dizia combatente, mas não tem nada de bélico nisto, combatente pelo bom combate, ou seja, é o melhor, você dá a ideia de fazer o melhor logo em casa, não é? De onde tudo vem, da família, de onde tudo nasce, não é? E depois nos vários sítios onde está, ou a ensinar, ou a estudar o doutoramento, ou ver árvores no Ministério da Agricultura, não sei. É o bom combate.
É o bom combate, eu acho que é o procurar fazer sempre o melhor e dar-me sempre o melhor que posso e que sei. Não é só fazer, é dar. É, quando eu dizia procurar dizer a palavra que os outros esperam ou precisam de ouvir, ou aquilo que pode tocar os outros, eu acho que é mais do que fazer as coisas bem feitas, é procurar que as coisas façam sentido para lá daquilo que é a nossa esfera circunscrita de realidade.
Muito obrigada, Assunção.